Bom dia. Glória ao Senhor, Deus bom e fiel e justo. Antes de começar, me fizeram uma pergunta. Perguntaram: Rita, por que é que acontece se eu começar a orar em línguas? É uma boa pergunta. Quando nós começamos a orar em línguas, e você começa a orar sistematicamente, mesmo que seja 5 minutinhos diariamente, a verdade de Deus vai começar a entrar em choque com aquelas pseudo-verdades que estão dentro de nós. A palavra de Deus vai começar a comparar os sentimentos que estão dentro de você com a verdade. Então, quando eu começo a orar no Espírito Santo, a verdade vai entrando em mim e começa a entrar em choque com aquilo que eu achava que era verdade, mas não era. E as minhas emoções vão ficar desequilibradas. E aí eu fico mal. Eu começo a ficar mal porque dentro de mim começa a ter uma porção de conflitos. Se você perseverar, você vai permitir que o Espírito Santo estabeleça a verdade no teu espírito. E você começa a ter níveis de crescimento. Você passa para um outro nível em Deus. Se você parar de orar, tudo aquieta dentro de você. Só que você fica parado. E um dia você pensa: ah, eu acho que eu vou orar mais um pouco hoje. E quando você começa a orar de novo, os sentimentos começam a entrar em choque. Se você parar de orar, para tudo. Só que tem um detalhe: você não avança para o nível que Deus quer que você avance. Então você fica parado. Porque são os sentimentos ruins dentro de mim que estão me impedindo que eu entre naquilo que Deus tem para mim. Então, por exemplo, eu tenho sentimentos de vingança e de ódio dentro, ocultos aqui dentro. E esses sentimentos de ódio e vingança que estão ocultos dentro de mim, eu não entendo que é isso que está me atrapalhando. Que isso me faz ficar parada e Deus não responde às minhas orações, mas eu não entendo isso. Porque na minha mente natural parece que está certo eu ter sentimentos de vingança e ódio. Quando eu começo a orar em línguas, o Espírito Santo começa a bater nessa fortaleza, bater dentro de mim nessa fortaleza, dizendo: Rita, isso é errado, isso é errado. Quando ele começa a bater, eu começo a ficar desestabilizada, porque antes eu me firmava em algo, em um sentimento, que eu nem sabia qual era direito. Por isso que eu começo a ficar mal. Mas se eu permanecer e for forte e corajosa e continuar orando, ele vai arrancar de mim isso, porque ele vai fazer com que eu o coloque em morte. Porque não é ele, é você que vai olhar para aquele sentimento e falar: não, eu não quero isso para mim. E você coloca aquilo em morte, você começa a passar sobre a sua carne. E aí você começa a receber de Deus cada vez mais revelação. E vai submetendo a tua carne aonde ela tem que ficar. E você vai descobrir o seguinte, depois de um tempo, que não eram as pessoas o seu problema, que o problema estava em você. Você é o problema. Aquele sentimento oculto em você é o problema. Quando você começa a orar no Espírito Santo, por isso que o diabo não gosta que você ore. Quando você começa a orar no Espírito Santo, os sentimentos ruins começam a ser puxados de você, arrancados. É por isso que começa a ter conflito. E você começa a se sentir mal, parece que tudo está piorando, tudo dando errado. Parece que agora eu tenho mais raiva, parece que agora eu tenho mais peso dentro de mim. É porque ele está mexendo, destruindo aquela imagem errada que você tinha de Deus. E a palavra de Deus começa a ser estabelecida dentro de você. É por isso que precisamos passar tempo orando. A maneira que você tem para avançar em Deus é essa. Não tem outro jeito. Quando eu tento fazer naturalmente as coisas, eu tenho um problema e eu vou resolver naturalmente. Então eu penso, lógico. Só que as minhas decisões naturais nem sempre me garantem vitória, nem sempre. Mas tudo aquilo que eu busco em Deus e Ele me dá uma orientação, isso é garantia de vitória para mim. Eu posso tomar a decisão, pode parecer loucura para o mundo, eu tomo a decisão e dá certo, é a minha garantia. Ser guiado pelo Espírito de Deus é garantia de vitória sempre. Mas, olha que interessante, se eu sou uma pessoa que eu tenho conflitos familiares, porque é o seguinte, vamos olhar de uma maneira bíblica. Uma família bíblica, uma família firmada em Deus, um homem nascido de Deus, uma mulher nascida de Deus, resolvem se casar. Pegando o exemplo bíblico, um padrão celestial. Este homem, essa mulher, que, nascidos de Deus, eles têm um papel a desempenhar nesse casamento, nesse relacionamento. Se torna uma única carne e o homem sabe que ele é o sacerdote da casa. Ele vigia a casa em oração. É ele o responsável pelas decisões na casa. A esposa é a ajudadora idônea que está administrando tudo para este marido e administrando os filhos que começam a nascer desse relacionamento. Então ela tem um papel de extremo valor. Enquanto ele está lá fora ganhando dinheiro, trabalhando, ela está em casa administrando as coisas, cuidando das crianças. E os dois vão guardando os filhos do padrão do mundo. O bebezinho nasce e o mundo diz, quem vai ser o padrinho? Quem vai ser a madrinha? Tem que batizar o bebê. Porque se o bebê não for batizado, ele é pagão. E se ele morrer, ele está perdido. Isso é um padrão que a maioria do mundo pensa. Só que a Bíblia não diz isso. Então o pai e a mãe vão proteger a criança. Na nossa casa é diferente. Nós andamos no padrão do céu. O meu filho vai ser educado no caminho de Deus, observando o meu comportamento. E quando ele tiver uma idade de 8, 9, 10 anos, ele vai escolher Cristo ou não. Ele vai escolher. Porque batismo nas águas, para ser batizado, eu tenho que querer Jesus. Eu tenho que escolher Jesus. E um bebezinho escolhe Jesus? Não. Aquele que crer e for batizado será salvo, a Bíblia diz. Eu tenho que crer. Se eu não creio em Jesus, como que eu posso ser batizado? Como que alguém pode perguntar para um bebê, você crê em Jesus? Aquele bebê só está sendo apresentado a uma religião que os pais creem. Só isso. Os pais creem daquela maneira e apresentam o bebê. Isso não tem um fundamento bíblico. Fundamento bíblico é a pessoa ter uma consciência e desejar seguir a Cristo e ser batizado. Tem que ficar muito claro. Jesus não é uma religião, ele é o Filho de Deus e tudo que ele estabelece na terra, com a vinda dele, isso é importante para nós. Então, nessa família cristã, o pai e a mãe estão protegendo a criança. Quando nós não temos esse padrão e um da família nasce de novo, começa a ter guerra dentro de casa. Por quê? Porque antes seguia-se um padrão. E de repente o homem ou a mulher que nasceram de novo começam a enxergar tudo diferente. E aí vai ter choque com o outro. A esposa entra em choque com o marido entra em choque com a esposa. Se a pessoa começa a orar em línguas, ela vai começar a ter entendimento da verdade no íntimo dela. Para ela ficar firme. Se antes era o homem era aquele que tudo que a mulher fazia, ele dizia amém, amém. Tudo que a mulher falava, ele falava amém para ela. Ele começa a entender que tem uma responsabilidade, que ele não pode falar amém para as coisas erradas, que ele tem uma postura. E se ele não começar a orar em línguas, para aquele sentimento que estava dentro dele, que o impedia de ser firme, na hora que ele deveria ser firme, aquele sentimento vai sair fora. E aí ele vai descobrir que ele tem que ser firme. Falar, não, é assim que vamos fazer, porque é minha responsabilidade. Se a mulher era aquela que tomava a frente das coisas, tudo ela fazia, ela vai ser puxada para trás. Porque o Espírito Santo vai dizer, pare, fica aí. Isso não é seu papel, é o papel dele. Você fica aí. Você não vai tomar frente dos negócios. Você vai ficar no seu lugar. Você vai deixar ele avançar. Você é ajudadora idônea, vai cooperar com ele, ajudando a tomar decisões que ele deve tomar. E aí a família começa a ficar equilibrada. Então, o que o diabo usa para nos parar? Emoções quebradas. Porque parece certo, meu marido não faz, eu faço. Ele não entende nada. Ele é isso, ele é aquilo. Só que quando você começa a orar em línguas, o Espírito Santo vai dizer, respeite seu marido. Ele merece respeito. Quando você começa a orar em línguas, o Espírito Santo vai dizer para o marido, trate a tua esposa como a parte mais frágil, é seu papel, levante e faça. Começa a ter mudança. Se eu não oro, eu aceito Jesus e continuo igual, com os mesmos sentimentos quebrados e errados. E sou uma péssima mãe, porque é uma mãe que não sabe falar não para o filho. Coitadinho. Tenho que ajudar meu filho, coitadinho. Só que esse coitadinho está atrapalhando o seu filho. Ele tem que aprender a te respeitar. Se você não ora, o sentimento te para. Você não consegue entender que está errado. Você acha tudo certo, coitadinho da minha filha, tão abandonada. Olha meu filho, coitadinho, né? Não deu nada certo com ele, eu tenho que ajudar, coitadinho. Se você orar e buscar a palavra, você vai de verdade ajudar o seu filho, ajudar a sua filha, porque você vai ensiná-lo com o seu comportamento, com a sua postura, o que é certo, o que é errado. Percebe como o diabo não gosta que a gente ore em línguas? Ele não gosta, porque é encrenca para ele. Orar no Espírito Santo é você ter visão nos negócios. Antes você era um profissional que você achava que não tinha nenhum valor. E parece que tudo dava errado. Quando você começa a orar em línguas, você começa a ter, se aquele sentimento estava te atrapalhando para ter ousadia nos negócios, você vai começar a ter ousadia. Vai dizer, não, vou fazer assim. Vou comprar isso. Vou vender aquilo. Vou negociar. Você começa a avançar. Mas como o tempo hoje diz para nós não comprarmos nada? Mas eu vou comprar. Eu tenho a direção do Espírito. Se eu tenho a direção, é garantia de vitória. E o mundo acha loucura. Mas eu estou orando no Espírito, eu estou avançando em Deus, eu estou lendo a palavra, eu estou me posicionando nessa verdade. Eu vou falando a verdade para mim. Porque o mundo diz para você assim, olha, você está velho? Vai ficar gagá. Olha, você vai ficar dependente das pessoas. E aí, olha a doença de Alzheimer. Nossa, e se acontecer isso? Nossa, vai acontecer aquilo. Isso não é para você. Esse pensamento é mundano. Não é para você. Você ministra para você mesmo, você é nascido de Deus, é direito meu andar na liberdade do Espírito, é direito meu andar curado, andar sarado, é direito meu. Você começa a deixar pegar a palavra e a palavra vai te fortalecendo. É assim que funciona. Por isso que o diabo tem medo de você, ele tem medo de mim, porque quando você se posiciona na verdade, é a verdade. E Deus não é contra você, Deus é por você. Então, nessa manhã, a nossa escolha é falarmos o que o mundo fala ou falarmos a verdade. Porque as pessoas estão desapercebidas. Os acontecimentos dizem que Jesus não vai demorar para voltar. É tempo de mudança. É tempo de colocar a casa em ordem. Nós somos a geração do avivamento. Eu creio nisso. E todos os sinais bíblicos, aquele que está lendo a palavra sabe que eu estou dizendo a verdade. Estão dizendo, breve Jesus vai voltar e vai ser repentinamente. Não vai dar tempo de você correr. Vai ser um flash. Um piscar de olhos, a Bíblia diz. E se você ama a sua casa, se você ama a sua família, é tempo de se posicionar na verdade. E a mudança começa com você, comigo. Não é tempo agora de você se envolver com negócios do mundo. A Bíblia diz que aquele que foi escalado, chamado para ser um soldado de Cristo, ele não fica enrolado, ele não fica preso a negócios do mundo, ele está sempre pronto. Um soldado em época de guerra já dorme com as botas, dorme paramentado, porque no soar das trombetas ele está pronto para a guerra. Ele não fica lá folgando. É tempo de nos posicionarmos na verdade. É tempo de você passar tempo orando. Não há mais tempo a perder. E tem um jeito, você precisa orar em línguas, você precisa entender o ensinamento do Espírito Santo. Porque na terra hoje o ministério pertence ao Espírito Santo. É Ele que treina você, Ele que me treina. E tem uma porção de sentimentos errados em mim que Ele tem que arrancar de mim. Primeiro ponto, não tenha medo de morrer. Não tenha medo de morrer. Você tem que saber para onde você está indo. Eu não tenho medo de morrer, porque eu sei para onde eu estou indo. Mas eu não vou morrer agora, porque eu tenho um chamado, eu quero o meu chamado 100%. E o diabo não pode arrancar a minha vida, porque está nas mãos de Jesus. Como não pode arrancar a sua? Você que entrega de bandeja, se você quiser. Mas eu digo para você, não entregue. É direito seu. Cumprir o seu chamado na terra é direito seu. Está articulado no corpo de Cristo. Então, comece a se enxergar como Deus te enxerga. Você não é um coitado. Você não é uma coitada. Você é filho, você é filha do Deus Altíssimo. Nós temos que nos posicionar nessa verdade eterna e avançarmos. Não fique preocupado com as outras coisas. O que a Bíblia diz? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O resto te será acrescentado. Ele está mentindo? Não. Então o que você faz? Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Busca. E o resto te será acrescentado. E nós precisamos encorajar a igreja ao ensino, à comunhão, à verdade. Você precisa investir em você mesmo. Eu sempre aprendi a investir em mim mesma. O primeiro investimento que eu fiz em mim mesma foi comprar uma Bíblia. Eu comprei uma Bíblia para mim, foi o primeiro investimento. Eu ganhei uma Bíblia de presente. Mas eu comecei a entender que a Bíblia, ela tem que estar com você, perto de você, o tempo todo. Eu comprei uma Bíblia, a primeira Bíblia que eu comprei era bem pequena, era uma Bíblia de bolsa. Porque onde eu estava, eu tinha tempo, eu pegava a minha Bíblia, eu tirava da minha bolsa e eu lia. Eu investi em mim mesma. Porque ninguém sai por aí com uma Bíblia desse tamanho, carregando. Tem Bíblias pequenas. E eu investi em mim, eu comprei uma pequena, porque eu queria ter o tempo para ler. Porque eu tinha coisas para fazer. Eu trabalhava, tinha consultório, tinha faculdade, eu tinha coisas para fazer. Mas eu me programei, porque eu queria conhecer a verdade. É você que se programa. Não fique esperando do outro, é você que se programa, é você que agenda o seu tempo, é você que faz a escolha. E sabe que hora que eu orava? De madrugada, porque eu não tinha hora. Na minha agenda do dia, não tinha hora. Ah, mas é hora de dormir. Nossa carne é muito folgada, demais da conta. Tenho certeza. A sua carne, para ler a Bíblia, ela tem preguiça. Mas fala uma festa para você ver se ela está rapidinho pronta. Ai, que bom, até perdi o sono. Ela fica rápida. Falou em festa, a carne é a primeira, fala, não, eu posso ir, eu faço aqui, eu mudo o cliente, eu dou um jeito, eu ligo para minha amiga, olha, surgiu uma festa, minha amiga, não dá para eu ir. Mas é uma reunião de oração, Deus entende, eu anoto o meu nome, eu vou. Eu estou dizendo isso, não é para te condenar, pelo contrário. É para que você entenda que a tua alma e a tua carne combatem a verdade. Ela é esperta. É lógico que Deus te entende. É você que não está entendendo quem você é nele. E aí é o problema. Você não entende que o mundo espiritual é real, que o diabo existe e ele combate o tempo todo a verdade na sua vida, ou você não entendeu isso ainda? O tempo todo ele te combate, ele joga uns contra os outros. É você. Onde que você vence? No quarto de guerra. Filme, quarto de guerra. Ótimo. Opção para você assistir. Que mostra ali que você tem que entrar em um quarto e tem que orar. Você tem que orar. A sua vida tem que ser uma vida de alguém que ora. Porque você é nascido de Deus. Você precisa colocar na sua agenda tempo de orar. Tempo de oração. E não importa que seja o presidente da república, eu vou entrar naquele quarto. Eu vou orar. É assim que você vence. Porque senão um dia é a sua filha que chegou, outro dia é o seu namorado, outro dia é o seu vizinho, outro dia é seu irmão, outro dia não sei quem é. Mas você nunca vai, porque sempre tem uma desculpa. Não dê desculpas. Não aceite desculpas. Se posiciona. Como que você pode dizer que você conhece a Deus se você não conhece a palavra dele? Como? O diabo chega e conta uma mentira para você, você acredita porque você não conhece a palavra. Você acha que é daquele jeito. Então, nessa manhã, vamos orar. Vamos adorar o nosso Pai Celestial. Abre teu coração, joga fora aquilo que são inverdades. Oh, Pai, nessa manhã eu te louvo, eu te adoro pelos milagres que o Senhor está fazendo aqui e com as pessoas que estão na internet, Senhor. Eu sei que eles estão recebendo agora poder de Ti. Eu sei que o Senhor as sustenta. Eu sei que o Senhor está diante delas e o Senhor está abençoando cada pessoa que está conectada conosco nesta manhã para Te adorar, para Te louvar, para dizer que Tu és santo, que Tu és poderoso, que tudo que temos pertence a Ti, tudo que temos pertence a Ti, Pai. Nada temos, tudo é Teu. Muito obrigada, Senhor, pelas maravilhas no nosso meio nessa manhã. Obrigada por pessoas sendo curadas agora, curadas no físico, nas emoções. Obrigada porque a morte foi vencida pela cruz de Cristo. Temos uma pátria celestial, não temos medo, Senhor. Muito obrigada por este momento e que a Tua palavra lida nessa manhã esteja nos encorajando a não desanimarmos, mas a ficarmos firmes olhando aquilo que é invisível, como se fosse visível. No nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos pegar a primeira carta de Coríntios, capítulo 2. Eu quero que você entenda que os homens do Antigo Testamento, eles tinham uma mente natural. Tinham a mente do mundo. É porque eu estou vendo que as pessoas, elas sempre estão se reportando ao Antigo Testamento, como se aqueles homens fossem vivos espiritualmente. Eles não eram vivos espiritualmente. Eles tinham a mente do mundo. Davi tinha a mente do mundo. Todos os profetas, Isaías, Jeremias, eles não eram nascidos de Deus. Não eram. Tem que ficar muito claro para você isso. Hoje não é para você dar 7 voltas de Jericó. Não é para você fazer prova da lã. Não é para você ficar pedindo sinais. Já foi dado a você o maior sinal. O novo nascimento é o maior sinal que você poderia receber. Estes homens que tinham a mente do mundo, que Deus vinha sobre eles, o Espírito Santo, momentaneamente, para falar com o povo de Israel, eles não conseguiam entender com perfeição como você consegue? Hoje você é melhor que Davi, melhor que Isaías. Eles queriam, eles viram no futuro o que nós vivemos hoje. Eles profetizaram que um dia nós teríamos o Espírito Santo dentro de nós. Eles profetizaram. Eles morreram crendo na promessa que um dia Jesus viria. Mas eles nunca viram isso no real. Hoje você tem, você que é nascido de Deus, você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem as leis escritas dentro de você. Então não proceda como se vivesse no Antigo Testamento. Não proceda assim. Não volte às regras do passado. Hoje você tem uma lei escrita dentro de você. Ande nessa verdade, creia nessa verdade, porque é bíblico. Olha Paulo falando, 1 carta de Coríntios 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Está dizendo, olha, hoje você não é mais como antigamente, você nasceu de novo. Você tem hoje a lei dentro de você, escrita pelo próprio Deus. Não em pedras, no teu espírito, você tem o Espírito Santo habitando dentro de vocês, que aceitaram a Cristo, que nasceram de novo. Está exortando a igreja de Corinto. Ele fala aqui, ó, versículo 13, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Hoje Deus fala no teu espírito, nascido dele, espiritual com espiritual. Ele não pode falar com o natural, ele não entende, o homem natural não entende as coisas de Deus, é loucura. O homem natural, o máximo que ele consegue é ser religioso. Ele tem uma religião, que ele ama aquela religião, ele pratica aquela religião. Mas o homem nascido de Deus, ele sabe que Deus não é uma religião. Você tem que entender o seguinte, você é um ser espiritual, ponto. Nunca vai deixar de existir, nunca. Daqui 1 milhão de anos, você é um ser espiritual e vai estar em um lugar que você escolhe agora esse lugar. Ou é céu ou é inferno. Quem for para o inferno vai ficar no inferno momentaneamente. Como quem for para o céu vai ficar no céu momentaneamente. Porque quem for para o inferno vai ser lançado no lago de fogo junto com Satanás. E quem estiver no céu vai para a nova terra, o novo céu, que é o destino final. É simples assim, não tem complicação. Você que tem que escolher agora o que você quer. Porque a sua carne ama as coisas do mundo, ama. Ela é apaixonada, perdidamente pelo mundo, porque ela veio do mundo. Nós herdamos a nossa natureza. Todo mundo nasce com a natureza adâmica. Herdamos de Adão essa carne, que é o odre velho. E Jesus falou, olha, me desculpa, Rita, me desculpa em vocês, mas vocês terão que ficar momentaneamente nesse odre velho, não dá para mudar agora. Mas vocês terão em breve um corpo glorificado. Enquanto vocês moram nessa carne, tem que lutar contra ela, colocá-la em morte. Porque senão ela vai arrastá-los para o mundo. Vocês vão ficar perdidos nas coisas do mundo. Salvação se perde. Salvação se perde. Fica ouvindo muito as coisas do mundo, você vai pensar como o mundo pensa, você anda como o mundo anda, e você se torna um religioso. Numa reunião, ah, que religião que você é? Ah, eu sou essa. Ah, e você? Eu também sou essa. Ah, todo domingo, cada um vai para o seu lugar de adoração. Qual é a diferença? Nenhuma. Um vai para A, outro vai para B, outro vai para o C, outro vai para o D. Tchau, tchau, tchau. nos encontramos daqui a pouco. Cada um vai para o seu lugar, que acha. Só que o evangelho não é religião, é vida em Deus. É isso que você tem que entender. Jesus não é religião. Ou nascemos de Deus ou não somos nascidos de Deus. E quem é nascido de Deus começa a crescer na salvação. Não pode ficar parado, tem que crescer na salvação. Jesus vem buscar a noiva. Ele vai vir buscar a noiva. Nós somos a noiva. Quem está preparando a noiva é o Espírito Santo, ornamentando a noiva, que é a igreja. Você é a igreja. E o Espírito Santo vai subir com a igreja para apresentá-la a Jesus. Os selos estão se abrindo do Apocalipse. Olha as coisas que estão acontecendo. Ou você ainda não percebeu isso? Você acha que tudo é normal? As pragas, os terremotos. Não pense que o Brasil não será abalado. Já está sendo abalado e será mais ainda, como qualquer nação da terra. Você que tem que ficar firme na verdade. Entender que você tem uma verdade eterna. E aquele que andar nessa verdade não será abalado. Somos treinados para isso. E onde acontece o treino? Lá naquele quarto de oração. É lá que você é treinado. Não é aqui que você é treinado. Você vai ficar parecido com quem você mais passa tempo. Se o seu tempo você gasta todinho com o mundo, você é a cara do mundo. Se você passa tempo com a palavra de Deus, você é a cara da palavra de Deus. Você, alguém olha para você e fala, você tem uma coisa diferente. Você fala diferente, você anda diferente. As suas coisas são diferentes com você. Você fica parecido com quem você anda. Não é aquele ditado do mundo? Diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Se você anda com o mundo, você fica parecido com o mundo. Se você anda com Jesus, vai ser como os discípulos. Você andava, te conheço, você não é discípulo de Jesus? Você fala como ele. É inegável. Só que não há mais tempo para você ficar perdendo com o mundo. Você tem que entender isso, não há mais tempo, não há mais tempo. Você tem que gastar tempo. Você tem 8 horas para trabalhar. Você tem tanto de horas para ficar com teu filho, com a tua esposa, com teu marido. E o resto do teu tempo, você gasta com o quê? Você faz o quê com o resto do seu tempo? Dorme? Passeia? Come? Se diverte? E Deus, onde fica? Uma vez por semana? Uma hora? Com um grupo de pessoas? É assim que você conhece Deus? Me diga, é assim? Pois eu digo que você está completamente equivocado. Não se conhece Deus assim. Aqui você é encorajado. Aqui você é abençoado pela unção que te encoraja a ir para aquele lugar. Reuniões como essa, você é curado, você é batizado com o Espírito Santo. Você se torna livre para quê? Para ir naquele quarto e conhecer o teu Pai Celestial. Você precisa conhecer a Deus como seu Pai Celestial. Senão você vai ser tragado com o mundo. Quer queira, quer não, o relógio está rodando. E o mundo não vai ficar para sempre desse jeito. Não adianta você querer. Deus não vai mudar as regras por sua causa. Já está escrito, está determinado. O tempo se aproxima, estamos no tempo do fim. E você precisa orar. Você precisa amar de verdade o teu filho. Amar de verdade a tua esposa. Amar de verdade o teu marido. Amar de verdade os teus amigos. Você precisa. De verdade. Não de aparência. Porque o mundo te ensina a amar as pessoas com interesse próprio. Eu quero ser amiga do Edson, porque eu vou ter vantagem de ser amiga do Edson. Vou convidar o Edson para ir para a minha casa, ele almoça na minha casa, porque o Edson tem um interesse nele. É assim que o mundo faz. Quando ele não tem interesse em você, não te convida para nada. Quem é que não gosta de ter aquele que que faz a feta ficar alegre. Tem feta, vamos chamar fulana, é ótimo. Mas na hora da dificuldade, cadê aqueles que te chamavam para a festa? Na hora do vamos ver, os amigos fogem, porque não tem interesse nenhum de estar com você, porque você agora não é pessoa muito aprovada. Mas na hora da festa, na hora da bebida, na hora das drogas, te chamam, porque você é muito divertido quando você fica bêbado, você é muito legal, você conta piada, você... É assim que o mundo procede, pensamento do mundo, você não tem mais o pensamento do mundo, você tem o pensamento de Deus, a mente de Cristo, e nós temos que avançar nisso. Vamos para Gênesis, Gênesis 19, a partir do versículo 15, aqui conta a história de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra significa festa, orgia, tudo que a carne mais ama, festa, bagunça, sexo, tudo. Assim era Sodoma e Gomorra, orgia total, sem parâmetro, adorando a si mesmos e achando que estava tudo certo, que todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Só existe um caminho que te leva a Deus, e esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único caminho. Não existe outro caminho. Não existe. Nenhuma religião do mundo te leva a Deus. Quem te leva a Deus é Jesus, que não é uma religião. Agora, imagina o quanto que Deus está torcendo para que nessa manhã você diga: Senhor, entra na bagunça da minha vida e conserta, me ajuda. Ele está louco para pular nessa bagunça. Mas quem vai chamar? Porque se ele pular na bagunça, ele vai colocar as coisas em ordem. E tem coisa que ele vai arrancar, porque tem que ser arrancado para você crescer. Quando nós somos corrigidos, ninguém gosta de ser corrigido, é horrível. Mas a correção traz mudança. Imagina você ser um homem verdadeiramente próspero. Não apoiado naquilo que você acha, mas apoiado naquele que é próspero, que é Cristo. Imagina o quanto você vai ser aquela mulher sábia, aquele homem sábio. Imagina como vai ser a sua vida. A diferença quando você entender quem você é. Quando você entender, e aí o diabo não vai conseguir te parar, te deter. E aqui Deus olhou e viu que seria destruída a cidade, porque não tinha mais condição. Era só pecado, só orgias da carne. Mas havia alguém lá que não pensava como eles. E a oração de Abraão, intercedendo pelo sobrinho, fez Deus tirar Ló daquela cidade. A sua oração tem poder. Continua orando para que Deus tire pessoas do mundo que você ama, como tirou Ló daquele lugar. Continua orando, não desista de orar, porque através da sua oração Deus vai tirar do mundo aquelas pessoas que estão encharcadas de mundo, porque você sabe o que é melhor para elas, você as ama. E você quer elas, você quer que elas estejam com você, então continue orando, não desiste de orar. Porque como Deus ouviu Abraão e tirou Ló de Sodoma e Gomorra, que é o mundo, tira os teus amigos, tira a tua parentela também. Continue orando, porque o mundo será destruído como foi Sodoma e Gomorra. Vai ser destruído, é bíblico, não vai existir nada do que você vê. Todos os seus títulos, todo o seu dinheiro, tudo que você construiu aqui se torna nada. E você vai trocar o nada pelo eterno? Eu acho que não é muito vantajoso. É melhor você ser próspero aqui e próspero lá, do que ser próspero aqui e paupérrimo lá. Lembra daquela parábola que era uma realidade que Jesus disse para aquele homem? Que queria, que pensou, trabalhou, trabalhou, trabalhou e pensou: quando eu me aposentar, Vou passear, vou me divertir. Jesus disse: louco, esta noite você vai morrer. E você nem sabe. E tudo que você construiu, para quem vai ficar? Para quem? A vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Deixa Deus arrancar de você a avareza. Porque a avareza, a idolatria, ela mata, destrói, ela seca você. Deixa Deus implantar generosidade, desenvolver generosidade no teu coração. Tudo que você fizer vai prosperar, porque você sabe que é Ele fazendo. É Ele que faz. Não tenha medo do diabo, ele já é derrotado. E olha aqui, Gênesis 19, os anjos foram tirar Ló. Versículo 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Versículo 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Olha o versículo 23. Estou pulando, aí depois você pode ler com calma na sua casa. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A mulher de Ló olhou para trás e não prosseguiu a viagem com eles. Não olhe para trás. Romanos 8, versículo 5. Vou terminar na carta de Romanos essa manhã. O mundo não tem nada para você. Você não vai encontrar no mundo nada de vida. A mulher de Ló, ela saiu daquele lugar, mas dentro do coração dela, o mundo não saiu. Ela amava aquilo. Estava dentro dela. Não adianta trazer uma pessoa para um lugar como esse, batizar nas águas. Não adianta se o mundo, se a nova natureza não entrar dentro dela. As pessoas acham que para ser salvo, tem que frequentar um lugar como esse, ser batizado, serei salvo. E continuo procedendo como o mundo procede. Continuo amando o mundo, continuo tendo a fala do mundo. Não nasceram de Deus. Quem nasce de Deus, conversão é mudança de pensamento. Conversão é mudança de vida. É pensar diferente, é andar diferente, é falar diferente. É aquilo sair de você. Você tem que alimentar a sua nova natureza com a verdade. Para ser luzeiro do mundo. Para andar lá fora. E as pessoas vão saber, sem que você abra sua boca, você tem estado com Jesus. Você tem estado com Ele. Você é muito parecido com Ele. Você é semelhante a Ele. É aqui dentro que muda. Tem que mudar por dentro. Não é por fora, é mudar por dentro. É por isso que oramos em línguas. Para que os sentimentos que estão te impedindo de avançar sejam arrancados de você. Ódio, vingança. E sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa que você odiava vai te parecer bela. Você vai procurar o sentimento, não vai encontrar. Porque não existe mais. Porque a oração no Espírito fez com que você colocasse em morte. E aquela vingança você busca em você e não vai encontrar. Porque foi arrancado de você o ódio, a vingança. Mas tem que orar em línguas todo dia para vencer o sentimento. Não adianta falar do sentimento. Você pode clamar a Deus, Ele diz: eu dei para você toda a condição no meu filho. Levanta e anda. É você que levanta e é você que anda, é você que pratica. Comece a pensar como Deus pensa. Busque a Ele de todo o teu coração e você vai encontrá-lo. É bíblico. Romanos 8, 5, ele fala: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Aqueles que se inclinam para a sua nova natureza buscam as coisas de Deus. Ou você vai se inclinar para a sua carne, ou você vai se inclinar para a sua nova natureza, que já está em você. É você que tem que escolher. O mundo está perecendo. Tudo está sendo destruído. E não adianta orar para não ser destruído, porque vai ser destruído, está escrito. E Deus vai nos arrebatar como arrebatou Ló. Vai tirar aqueles do mundo. Vai tirar você. Vai tirar a mim. E nós temos que entender isso. Se você ler lá Ló, os genros de Ló ficaram, não foram com eles. Porque quando Ló foi avisá-los, ele disse, deram risada, falaram, ah, tá louco. Você fala, olha, Jesus vai voltar, não vai demorar. Ah, isso aqui eu já ouço há muitos anos. Mas ele diz para você olhar a Bíblia, olhar os sinais, as promessas, e você não será enganado. Breve, Jesus voltará e vai buscar a igreja, você e eu, que estamos sendo adornadas, preparadas pelo Espírito de Deus. Levanta e anda, enfrenta o adversário, olha nos olhos dele e diz, retrocede, diabo, porque eu vou avançar naquilo que Deus tem para mim. Retrocede, sai da minha frente, porque o meu Jesus, o meu Salvador, já venceu por mim todas as coisas. Então, nessa manhã, eu não vou continuar lendo Romanos 8, mas você pode continuar em casa. Se levanta do seu lugar e anda, firmado na verdade de quem você é. Não tenha medo. De nada você vai ter falta. Se posicione na verdade. Tudo que você fizer prospera, é abençoado por Deus. Não tenha medo. O seu marido tem promessa, tua mulher tem promessa, teus filhos têm promessa, mas você tem que se posicionar e entrar naquele lugar e orar. O diabo não quer que você ore, ele está com medo de você. Amém?